Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Olá, você que se liga no Ilha do Fogo. Hoje um Ilha do Fogo diferente. Eu estou dizendo que ele é diferente das últimas gravações, mas de fato ele tem sido em locações diversas, além da Galeria 373. E hoje estamos aqui nas dependências do... É Ilha Z? Qual que seria o nome aqui desse espaço, afinal?
É mais erótico que isso.
É mais erótico. É o ponto Z.
É o ponto Z.
Ele vai além do G, muito além do G.
O G é uma obrigação os homens conhecerem. Agora o Z exige arte.
Então tá. Então esse que vos fala, que vos falou, é o Miguel Zatar. E eu penso que seja essa a pronúncia. Eu fiz até uma colinha aqui da origem do nome, já falaremos. Mas hoje me parece que temos uma concorrência também de um outro estúdio, de uma outra produtora, de uma outra coisa, uma outra. São várias ilhas, uma ilha dentro da outra, que é o Tenda, né? Sim. Da nossa querida Lirian Oliveira.
Sim, é o estúdio Tenda.
E que é cheio de experiências, já são números astronômicos das bandas que já foram gravadas lá, etc. Mas eu queria começar na coisa do teu nome, Miguel. É Zatar, né?
Exato.
A pronúncia é essa, né?
Sim.
Pelo que eu pude apurar aqui, ele seria uma espécie de um blend de ervas, né? Uma mistura de ervas,
sim,
né?
Cuja base é o tomilho.
Especiarias, tal, né?
É verdade.
E aí, a Lirian, pelo que eu pude chegar, ela seria alguma coisa próxima ao lírio, né? Então seria essa coisa de gênero hoje em dia, né? Me parece muito interessante essa coisa do a Lirian ser o oposto do lírio. E no que eu pude chegar aqui, a origem data de alguma coisa como Deus é juramento.
Nossa!
Deus é abundância, pureza, inocência e maternalidade, ou seja, é uma coisa de mãe, assim. E pelo que você me falou na nossa pré-conversa, você é meio a mãezona dos roqueiros, né?
É.
Eles chegam lá, não sabem nem falar direito, alguns talvez nem toquem tanto assim, mas você consegue fazê-los entrar no centro, digamos assim,
sim,
né?
Sim, deixá-los confortáveis e se sentir cada vez mais artistas. Esse é o objetivo do Tenda.
Então você veja, Miguel, e aí ó, a oliveira tem a ver com a oliva, então você vê que está tudo ligado, as tuas ervas com o lírio, a azeitona...
Somos todos mediterrâneos.
Estamos todos aqui juntos nessa coisa. Miguel, para começar agora para valer mesmo, obrigado pela acolhida, eu já estive aqui antes, é um espaço muito bacana, que fica nas dependências da sua casa, né? O Estúdio Z... E hoje é uma honra estar fazendo o programa daqui, né? A gente já conversou bastante e eu acho que agora espero que as câmeras e microfones não nos inibam de poder colocar tudo em gravação, né? E também com a Líria, que você convidou a Líria, então eu acho legal esse formato também. Eu chamei você, você convida uma pessoa, daqui a pouco teremos a Silvia Contursi também. E então conta um pouco dessa história, como que você fez a casa antes e o estúdio veio depois? Deve ser isso, né?
Não. Não? Foi simultâneo. É, nós temos uma banda, Mário, que é o Zirig Dansk.
Uma delas, né?
Uma delas. O Zirig Dansk é o Zirig Dum polaco. Né? Gdansk é aquela cidade portuária da Polônia, onde tem o sindicato, Solidariedade, Lech Walesa, tudo aquilo. Toda essa influência polaca e europeia. E esse nome nos foi dado pelo Marcelo Sandman, cuja obra gerou a banda lá atrás, 18 anos atrás, e de 3 anos para cá o Marcelo passou a integrar a banda. Então agora ele formalmente é o nosso pianista, além de compositor e cantor. Mas enfim, quando essa banda surge, eu estava construindo a casa. E desde sempre eu sempre tive, aonde eu morei, basicamente em apartamentos, depois que eu casei, eu sempre tinha lá o quartinho onde eu fazia música. E quando eu pude construir a casa do jeito que eu idealizei, eu quis um estúdio. Então, dizem as más línguas que existe uma casa em cima do estúdio. E ela existe mesmo. Mas eu diria que o estúdio é a parte mais bacana. E que não é só um estúdio. É a nossa sala de ensaio. Vários discos já foram gravados aqui. Mas ao mesmo tempo é a minha sala de estar. É onde eu recebo os amigos, onde eu faço eventuais reuniões de trabalho. Então é multifuncional, porque aqui é o lugar onde eu mais gosto de estar, e gosto de estar com as pessoas que a gente gosta.
É um estúdio no sentido mais amplo, né? E que bom que todo casal pudesse ter um estúdio assim, porque você briga, pode ter um bunker assim para se abrigar. Geralmente quando você briga, alguém tem que sair de casa para evitar maiores consequências, né? Maravilhoso. E em termos de gravação, de produção, o estúdio presta serviço ou é assim para as tuas bandas? Deixa mais claro isso.
Olha, eu preferi não transformar num negócio. Não quero transformar o meu interesse pela música. Eu não quis monetizar isso. Então, o que acontece? Nós temos equipamento aí para gravação bacana, né? Nós temos Pro Tools, 24 canais. Projetos de amigos, de gente conhecida, de gente que a gente gosta, que a gente acompanha, a gente acolhe, né? E eventualmente pode até ter uma remuneração, às vezes projetos de lei onde já tem uma verba de estúdio, mas é muito raro. Em regra, eu diria que o meu foco e o estúdio é uma ideia mais de fomento à cultura, né? Não só musical, né? Porque aqui enfim, já fiz entrevistas aqui, várias de gente que me pediu para usar o espaço para fazer entrevistas. Já tivemos ensaio aqui, eu já recebi aqui uma quantidade muito grande de artistas que passam por Curitiba e que vem aqui, um amigo traz, eu já tive aqui a Leni Andrade, trazida pelo Cariguatril, eu já tive a Fernanda Takai, trazida pelo João Egashira, aliás, eles fizeram um belíssimo show sábado agora lá na FIEP. E já tive Hamilton de Holanda, Arismar do Espírito Santo, fora os nossos amigos que circulam habitualmente aqui.
Rolando, né?
Rolando Castelo Júnior está aqui. O quadro que eu fiz, ele fez um material de divulgação dos 50 anos de carreira, numa caixa belíssima, e eu transformei isso aqui nesse quadro. Um dia que ele veio aqui, olhou, ele ficou bastante feliz. Enfim, fomenta a cultura, eu acho que. E conexão das pessoas, isso é fundamental. Eu diria que pessoas que não entendem o conceito do espaço, a gente não faz questão de que elas estejam aqui.
Elas nem vêm.
Já teve gente que cogitou vir gravar projetos e analisou a sala, analisou aqui, achou que devia, não alcançava a expectativa deles. É jogo transparente, né? Como eu não sou um estúdio formal, produzindo e cobrando, eu me permito também selecionar, quer dizer, sim, as pessoas.
Mas e essa pessoa, essas pessoas que supostamente questionaram a qualidade, teriam o gabarito Milton Nascimento, alguma coisa assim, o que houve, será?
Não,
geralmente as prateleiras são assim, quem está em cima não faz isso, né?
É difícil saber artistas locais, né? Mas sinceramente não houve uma justificativa do porquê não fazer. Eu coloquei à disposição, a pessoa veio aqui, trouxe o técnico, olharam e a coisa não andou. Mas como você pode ver aqui na parede, nós temos 6 discos na parede que foram gravados aqui. Desde do Oswaldo Rios aqui com viola quebrada, um gênio da viola, que é o Vitor Gulin, que é filho do Rogério, do Viola Quebrada. Esse moleque é um prodígio. Platoplomo, que é o Alan e o Ian Branco, são filhos da Marília e do Paulinho Branco, gravaram aqui um disco belíssimo, que é uma formação que só eles têm, que é Steel Drums, aquele tambor metálico,
sim,
do Caribe, e baixo. Então é um negócio super bonito. O acordeon da Marina. E é isso. E o nosso disco aqui, Zirig Dansk, que foi gravado um terço aqui. 2/3 gravados no estúdio solo com o Vitor França, que foi o meu primeiro parceiro de banda lá na juventude.
Olha. Eu penso que azar de quem não gravou, né? Então, né? Porque todos os discos muito bem realizados, né? Então acho que façam contato e gravem, né?
Eu acho que o diferencial aqui, Amarildo, como é a minha casa, estou recebendo. A Lilian faz exatamente a mesma coisa, sim, no Tenda. A gente já gravou, eu já gravei com 2 bandas lá no Tenda. Fui uma das 460 bandas que já passou por lá, que é uma coisa sem precedentes, acho que no planeta. Só eles têm isso. E esse acolhimento, né? Você chega lá, aqui é a minha casa, as pessoas são recebidas como
na sua casa.
Os meus amigos, né? Mesmo pessoas que eu acabo de conhecer, que foram trazidas por pessoas que eu conheço. Então existe esse acolhimento e esse é o diferencial. Se isso reflete na música, eu acho que sim. O estúdio tende a ser uma coisa muito fria. O estúdio com o cronômetro ali, com a contagem o taxímetro rodando, sim, existe uma pressão, uma tensão. Aqui o artista fica sossegado. Aliás, esqueci de dizer, eu fui questionado dias atrás, o Alexandre Nero veio ensaiar aqui exatamente porque era assim, mais isolado, mais protegido, para ele poder. Enfim, ele ia fazer um show em São Paulo, isso já faz alguns anos. Aí alguém postou a foto, tinha gente que estava aqui, postou foto, a quantidade de gente que me ligou, principalmente do público feminino, falou: como que você não me avisou que o Alexandre Nero estaria na tua casa, no teu estúdio?
Justamente por isso, né?
Exatamente. É isso.
Eles iam arrombar o condomínio pra. Né?
É, muito bacana. Então.
E te incomoda a coisa mecenas, alguém te chamar de mecenas?
Nem um pouco. Nem um pouco. Eu acho que o nosso disco foi gravado pela lei do mecenato. Então, de certo modo, quando eu falo do fomento à cultura, é isso. O que eu posso fazer é abrir um espaço que talvez. Alguns projetos não tenham verba, não tenham condição de ir para Curitiba está muito bem servida por estúdios, né? Mas você vai gastar aí, sei lá, R$200 a hora. Quantas horas você gasta para gravar um disco, né? Então são investimentos caros.
Sim. Né? Me parece uma otimização do prazer, Miguel, se me permite o termo. Então acho que para todo mundo, né? Quem grava, para você também, que tem as pessoas aqui, e saem produtos bons.
Perfeito.
Mas você, Lili, me parece que não chega a ser uma concorrente, né? Vamos dizer uma co-irmã, né? Esse termo não é muito usado. Me parece que você também tem esse espírito, né? É muito profissional na entrega do que se propõe, mas tem essa coisa do... A gente brincou até uma coisa meio craft, né? Meio artesanal, que é a coisa do cuidado, né? De ter essa interação para não ficar essa coisa fria, como você colocou, né, Miguel? Acho que isso é fundamental.
Esse foi um dos pontos fortes do início do nosso estúdio, como é do Zaca também. O Mário, que é o meu marido e também é produtor do Estúdio Tenda, ele está simplesmente há mais de 35 anos como profissional da música. E sempre teve essa dificuldade de ser recebido e atendido direito, no sentido de ser acolhido mesmo, né, em determinados estúdios. Como o Miguel acabou de falar, é o time passando, tem que chegou agora, ó, 10 e 1 tem que sair do estúdio e tudo.
Bandeira
mais
2, tal, né?
Vamos embora, tem que sair. E nós não, a pessoa chega lá, é recebida na nossa casa também, né? E a gente deixa-me, não é nem tenta, eu deixo as pessoas muito à vontade quando elas vão lá, os artistas, porque justamente nós sentimos muita dificuldade em eles serem maltratados até em determinados lugares, sabe? Até em shows e tudo mais. E pelo Mário tá esse tempo todo, sempre foi um sonho dele ter o estúdio em casa, receber os músicos como ele gostaria de ser recebido. E quando nós dois fazemos isso, dá super certo. E através do Estúdio Tenda, do programa Tenda, conheci o Miguel. E essa parceria, daí nós também fizemos uma parceria. Nós temos uma parceria. Eu venho gravar aqui os shows que ele faz, essas coisas mais lindas de apresentações que ele também tem aqui. Eu gravo, eu faço toda a parte de filmagem. Eu e o Mário também, a equipe, né? E aqui é feita a captação de áudio, depois manda para nós e a gente faz a edição. Então, essa parceria que começou lá no Tenda, lembra que a gente estava conversando sobre isso, sobre qual que era o lance de fazer o programa Tenda? Através do programa Tenda, eu conheci o Grupo Fato, que daí, através da Grace, veio a Silvia, que a Silvia me botou em contato com o Zata, e a partir daquele momento a gente nunca mais se largou, né? No sentido, vem pra cá, vem gravar aqui, olha, vai ter tal evento. Eu gravei eventos aqui maravilhosos, experiências musicais, como é a experiência musical no Tenda, é a experiência musical aqui também, né? De o povo chegar nesse lugar, passar por toda essa floresta que tem antes aqui, e daí você chega aqui nesse lugar, o que vai ter lá, né? Esse começo de história, né? O que eu vou encontrar?
E uma dica que eu aprendi hoje: não venham a pé.
Peça pro Uber subir.
A subida, ela cobra, né? Até para um jovem como eu.
Até para um jovem como você.
E falando em experiência, Lilian, o que seria o Tenda Experience, então?
O Tenda Experience é o fruto do programa Tenda, que para participar do Tenda Experience, a banda tem que ter participado do programa Tenda. E é um festival que nós fazemos, né, sazonalmente, com geralmente são 3 bandas que a gente apresenta, para que eles tenham aquela experiência não só de gravar uma música, mas de ter um show completo gravado. A gente pede 1 hora de show para cada banda, inteiramente de som independente, som autoral, e eles se apresentam. E daí, dessa apresentação, nós temos um documentário que é feito pelo GG, você já conhece, né?
Sim.
E o documentário, a gravação do show inteiro e mais todas as fotografias. Então, além de fazer participar do programa Tenda, quando ele vai para o Tenda Experience, tem todo esse material que é apresentado para eles daí, né? Por isso que é Tenda Experience, por causa da experiência musical de ter participado do programa Tenda e ir lá e se apresentar com um show inteiramente autoral de 1 hora, né? Que é tão difícil hoje você ir no show, né? Claro que nós temos as nossas mecas aqui no, em Curitiba, né? O 92, né? Daí tem ali o Lado B, tem ali o Basement, tem ali o Pinhão, tem o Jokers também, que recebe bastante banda independente, banda autoral, festivais.
Mas com essa capacidade, né?
Entendeu? Então, de público. Esses eventos todos anteriores nós fizemos no bar que chama Torque, né? Que é um bar que é considerado o maior bar de rock da América Latina e tal, né? Então, começou ali, de repente vai para outras experiências, entendeu? Experiência musical. Vamos levando as bandas para lugares incríveis. É isso que a gente quer com esse festival.
E Líria, eu sei que muitas vezes os números por si só eles são frios, até enganosos, mas no caso do Tenda, eu lembro de uma matéria do Sérgio Vira-Lobos para o PR hoje, né, o Paraná hoje, e fiquei chocado com os números, né, das sim. bandas. Dá um panorama disso, porque acho que estamos, isso é muito significativo.
Sim,
né?
Nós estamos em 2023. Em 2022, o programa Tenda completou 10 anos. Né?